Livre para informação, música, serviço. Rádio Livre para você.
O consultório do Rádio Livre. Faça a sua consulta pelo telefone 3421-3148. Na internet www.radiojornal.com.br.
Consultório do Rádio Livre hoje, olha, tá assim, delicioso. Nós vamos falar sobre as frutas da estação, do verão e de outras estações também. Comer fruta, gente, é sempre muito saudável, né? Elas contêm muitas fibras, vitaminas, nutrientes essenciais para a nossa saúde. Mas nem sempre, por exemplo, elas estão num preço tão bom, ou até mesmo numa qualidade tão boa assim. Por isso, a orientação é sempre assim: consuma as frutas da estação. Mas como eu vou saber se aquela fruta está realmente na época dela? É o que a gente vai descobrir a partir de agora no nosso consultório. E um dos convidados do consultório do Rádio Livre hoje é o técnico agrícola e gestor ambiental Adilson José Barbosa. Adilson também é estudante do curso de agroecologia do CERTA. E o CERTA é o Serviço de Tecnologia Alternativa que fica em Glória do Goitá e forma interessados em agroecologia. Adilson, muito boa tarde, seja bem-vindo ao consultório do Rádio Livre.
Boa tarde, Gabriela, boa tarde a todos.
Muito obrigada, Adilson, por estar aqui com a gente no consultório de hoje. Quem também está com a gente hoje é a nutricionista Gleice Araújo. Gleice é mestre em nutrição, especialista em nutrição clínica esportiva, professora universitária, e os atendimentos de Gleice têm foco em doenças crônicas, longevidade e qualidade de vida. Gleice, muito boa tarde, também seja muito bem-vinda ao consultório do Rádio Livre.
Muito boa tarde, Anne, boa tarde aos ouvintes e também ao Adilson. É um prazer estar aqui com vocês hoje.
Prazer todo nosso em recebê-los aqui com a gente. Então, Gleice, deixa eu conversar logo com você. Como é que a gente sabe, por exemplo, se a fruta está na estação? Assim, você chega na feira e aí como é que você sabe se aquela fruta, por exemplo, está na estação dela?
O principal fator que vai determinar se essa fruta está na estação ou não, Anne, é a abundância dela disposta nas feiras. Então, na grande maioria das vezes, as frutas tropicais, elas nesse período, né, de dezembro a janeiro, fevereiro, estão em grande quantidade e o preço fica bastante acessível. Então, seria uma das características mais simples para que o consumidor identifique se esse item está na estação. Além disso, existem algumas ferramentas muito simples, como tabelas de sazonalidade disponíveis na internet. O que, é que seria isso para o ouvinte entender? São listas que determinam mês a mês quais são aquelas frutas e legumes, de maneira geral, que estarão sendo produzidos. Então, o consumidor pode se preparar e aquelas frutas que têm uma preferência maior, já se organizar para quando for a sua época, adquiri-las para casa.
Tá certo. Então, já a primeira dica aí, abundância. Chegou na feira, viu muito de uma fruta, já saiba, ela está na época dela. Agora, Adilson, tem alguma característica também, assim, a gente, por exemplo, a gente chega querendo um abacaxi. Se o abacaxi, ele está na estação dele, na época dele, ele vai ser diferente visualmente falando, assim. Ele fica maior ou menor, sei lá. Alguma característica, assim, do abacaxi. Eu estou botando abacaxi aqui, mas pode ser qualquer fruta, tá, Adilson? Quando ele está na época dele e quando ele não está na estação?
Isso, geralmente o produto, no geral, né, quando ele está na época dele, você vai encontrar produto pronto para ser utilizado, né, para ser consumido, e também produto que ainda está, vai chegar ainda a hora certa de você estar utilizando, né? Então, isso indica que você está numa época, exatamente naquela época que está tendo produto tanto maduro, né, já para pronto uso, como produto que ainda está chegando. Então, isso significa que a produção, ela está ainda no início do ciclo, né? E aí você vai perceber, né, até também por conta do valor, que a gente está se tratando de uma fruta de estação, né?
Eu perguntei isso, coloquei o abacaxi, porque é engraçado, a gente vai na feira e fala assim, menino, mas os abacaxis, sei lá, há alguns meses estavam tão grandinhos, estavam tão bonitos, agora tão pequenininhos, bichinho. Quer dizer, assim, isso, quando eles estão menorzinhos, então é porque não estão, por exemplo, na estação, é isso? Tem alguma característica, assim, visual, Adilson?
Se tratando do abacaxi, principalmente, né, quando no início do ciclo a gente começa a colher produtos maiores, e aí no final do ciclo ele tende a diminuir. Isso, inclusive, também vai também variar a questão do preço também.
Isso vale para outras frutas também?
Vale também para outras frutas também.
Tá certo. Então, outra dica aí, gente. Quando você começar a ver que aquela fruta que estava bem vistosa, estava bonitona lá, em abundância, e aí você diz, olha, tá na estação. Quando ela começa a mudar um pouco o aspecto, para quem vai sempre à feira, né, vai percebendo essa mudança, você já sabe que ela já não tá mais na época, na estação, já tá mudando. Então, Gleice, estamos no verão. Quais as frutas mais comuns nessa nossa estação tão quente?
Eita, nós somos muito privilegiados em nossa região porque as frutas tropicais, elas são muito condizentes com as nossas necessidades nutricionais nesse período. Então, a fase onde concentram as frutas do verão, será muito comum termos em fácil acesso para nós o abacaxi, uvas, o caju, acerola, o melão e assim por diante. Quais são as características, né, que chamam a atenção dessas frutas? Principalmente o seu teor de hidratação. São frutas que contêm um pouco mais de água, e aí, quando falamos em hidratação, não podemos esquecer também do coco, que é nutricionalmente equilibrado, tem vários benefícios, além de trazer uma boa quantidade de vitaminas e de minerais. Então, sem dúvida, Anne, o percentual desses nutrientes, que é fundamental para a manutenção da nossa saúde, deriva das frutas. E nada melhor do que nesse período de verão, onde as nossas necessidades de ingestão de líquidos aumentem, trazer essas frutas para o nosso dia a dia é bem interessante.
Então é correto afirmar, por exemplo, que as frutas também servem para hidratar?
Sem dúvida, em um esquema de uma alimentação saudável, quando falamos em um estímulo de ingestão de líquidos, não estamos querendo considerar apenas a água. Existe uma necessidade básica do consumo de água, que para a população em geral fica em torno de 2 litros ao dia. Entretanto, é fundamental um complemento com outros alimentos. Então, estes aí podem considerar água de coco, chás, sopas e caldos e também as frutas. Então, por exemplo, melancia, melão, laranja, tangerina, são frutas que têm um componente de água bem interessante e que sim, podem ajudar nessa etapa de hidratação.
Melancia, tangerina, laranja também são frutas características assim dessa estação do verão?
Sim, pode sim ser considerado. Na maioria das vezes, quando abrimos esse leque das frutas do verão, Anne, são essas frutas que oscilam desse mês de novembro, dezembro e permeiam até o início do nosso ano. Então, vai depender muito também do aspecto da safra, né, que até a Wilson comentou. Como estamos passando por períodos, né, de mudanças climáticas muito extensas, às vezes algumas frutas, inclusive, elas têm o seu período de ciclo diminuído ou até mesmo ampliado. São detalhes que podem acontecer anualmente. Mas, de maneira geral, essas frutas que nós citamos aqui são bem rotineiras nesse período de verão.
Adilson, falando um pouquinho sobre essas mudanças climáticas, a gente está tendo chuvas, a gente tem o sol forte, mas a gente está tendo muita chuva também, principalmente agora nessas últimas semanas. Aí, nesse caso dessa mudança repentina de temperatura, de tempo, quais são as frutas assim que ficam mais prejudicadas, as safras das frutas?
Isso, como foi colocado, né? Algumas frutas, a gente consegue ter ela já a partir de técnicas, né? Durante todo o ano, né? E algumas, inclusive, são frutas de época, mas foram feitas modificações, né? E utilizado produtos químicos para que isso possa acontecer. Então, eles têm essa fruta durante todo o ano. No caso, as pessoas que trabalham com agroecologia, como eu, né? O CERTA, no qual eu estudo, faço o curso, o TULAS, né? Mercado Orgânico, a gente prega muito as frutas, os sistemas agroflorestal, né? São sistemas que prezam pelo o tempo, né? Então, respeita cada característica de cada planta. Então, com isso, a gente consegue, né? Respeitar essa esse Que esse produto ele possa ter o tempo suficiente para poder chegar a nos beneficiar, né, com todas
Sim.
essas abundâncias que tem. Algumas plantas, elas acabam, por algum fenômeno natural, elas acabam esperando um pouco mais, tardando mais a sua floração, a sua frutificação.
Como por
Mas, no
exemplo?
geral, a gente consegue fazer com algumas podas, com alguns manejos, fazer com que elas mesmo com esses fenômenos, a gente consiga ter ela na época.
Dá um exemplo para a gente, Adilson, dessas frutas aí que acabam sofrendo?
A gente tem a manga, por exemplo, né? A manga, que se chegar o período dela vir com a fluorescência e não tiver a chuva para a manga, a gente acaba tendo prejuízo, né? E aí é quando o agricultor diz que a safra da manga vai ser ruim, porque não teve aquela chuva que ela geralmente precisa para poder dar uma boa safra.
E essa chuva, ela precisa ser quando exatamente?
Geralmente ela precisa ser um pouco antes da floração, né? Da floração da espécie, para
Isso é que
poder
mês,
ela
assim?
vir com muita energia e nos brindar com bastante fruto.
Mas isso é geralmente em qual mês do ano?
Geralmente a gente agora está no final, aqui em Glória, a gente está no final da safra da manga, né? Então, geralmente no mês aí de novembro para outubro, a gente tem essa chuva que é para já preparar o solo, né, para poder vir essa safra aí.
Esse ano foi boa a safra da manga? Por aí?
Esse ano não foi muito bom, não. Esse ano não foi boa, não. Tem um agricultor nosso aqui que ele sempre é um grande observador, seu Alonso. Tem uma propriedade agricológica, ele é acompanhado pelo Tulaz, né, Tulaz do Mercado Orgânico, e geralmente ele nos fala isso: ó, esse ano a safra de manga não vai ser boa porque não choveu.
Tá certo. Consultório do Rádio Livre hoje falando sobre as frutas do verão e também sobre a importância da gente saber escolher as frutas da estação, saber até identificar as frutas da estação. Nós estamos conversando com o técnico agrícola e gestor ambiental, o Adilson José Barbosa, e também com a nutricionista Gleice Araújo. Aqui ao telefone já tem alguns ouvintes. Antônio Pedro da Macaxeira está com a gente. Antônio, boa tarde, seja bem-vindo ao consultório.
Boa tarde, Jânio da Rede. E boa tarde, Zé. É Dilson, né?
É Adilson e Gleice.
Iglesias. Boa tarde para os dois aí. A minha pergunta é a seguinte: olha, é bom você trazer a regional e falar ao vivo, porque você está falando para o mundo, né?
Isso.
E ainda tenho o prazer de manhã escutar você no reprise, né, Jânio? Pois a minha pergunta é o seguinte, Jânio. A acerola, eu tomei conhecimento que ele tem todos os tipos de vitamina. É rico em vitamina mesmo, A, B e C. Então é o seguinte, eu como as outras frutas, como suco de acerola, mas banana é minha fruta preferida, viu, amor? Como banana cupida cozida de noite, de manhã prata, todos os dias. Isso sai bem a mim, eu acho que eu estou exagerando. Um abraço aí,
Muito obrigada, viu, senhor Antônio? Primeiro por nos escutar sempre, estar tá sempre com a gente, por participar aqui do consultório e também pela sua pergunta. Gleice, você pode ajudar o Antônio?
claro. Antônio, não tem nenhum problema em relação à sua saúde você fazer mais de uma porção de frutas ao dia. Pelo contrário, a orientação é que tenhamos ao longo das 24 horas, pelo menos o consumo de 4 a 5 porções de fruta. O ideal é que sempre tenhamos variedade, porque dessa forma teremos vários nutrientes ali em associação para absorvermos no organismo. Então, por exemplo, a banana, ela é muito conhecida por seu potencial de potássio, pela contribuição deste mineral. Entretanto, um suco de acerola, por exemplo, no seu almoço, vai contribuir com a vitamina C, como você bem trouxe, e também com a absorção de outros nutrientes como ferro. Então, com esses dois exemplos, de uma maneira bem simples, podemos observar que quanto mais variarmos essas frutas na nossa alimentação, maior será o percentual de nutrientes.
Tá respondido então, senhor Antônio. Parabéns aí, seu consumindo frutas. Agora o Zacarias do Ibura, quem está com a gente. Zacarias, boa tarde, seja bem-vindo.
Boa tarde, minha querida Anne Barreto, todos da Rádio Jornal. E boa tarde, querida Cristo. E eu esqueci o nome do outro, meu Deus.
Seu Adilson.
Seu Adilson, boa tarde, seu Adilson, seu dançarino. É,
Boa
três
tarde.
perguntinhas rápidas. Primeiro, que aqui em casa tem um pé de manga, sabe?
Sim.
E esse ano, é como ele falou aí, as mangas aqui, seu Adilson, cai no pé de manga madura, mas sendo que ela já está toda já que não presta mais. Eu não sei o que está acontecendo, se é a terra. Outra coisa também, aqui tem um pé de laranja, está cheio de laranja. Mas deu aquele problema, aquele mofo, e eu não sei o que está acontecendo. As laranjas até bonitas, mas ela não chega a ficar madura. E eu gosto também muito do suco de quê? De goiaba, vê? Quando é todo dia eu tomo suco de goiaba. E gosto muito de comer muita melancia. Muito obrigado. Bom fim de semana para todos vocês. Que Deus abençoe.
Que Deus abençoe também, viu, Zacarias? Obrigada aí por você ter ligado, ter participado aqui com a gente. Então, Zacarias gosta de manga, de laranja, de melancia. Tá tudo certo. Mas Adilson, ele tá dizendo aí que as laranjas não estão amadurecendo e que as mangas, quando caem, já caem muito maduras. Você acha que é alguma coisa climática ou pode ser até do solo, como ele mesmo colocou?
É, como ele colocou aí, ele falou a questão de um fungo, né? Que ele geralmente chama fungo, lá a gente chama fumagina. Essa fumagina, ela é causada por falta de nutriente para a planta, né? Então, o manejo, a forma com que ele tem manejado essa planta dele, pode ter um solo descoberto, né? Às vezes irrigação demais, às vezes de menos. Tudo isso faz com que a planta, ela tenha um processo dela de saúde dela seja mal atendido, né? As formas de da planta se nutrir, e aí ela tem essa fumagina. A fumagina ela vai para a folha da planta e acaba atrapalhando a fotossíntese. Então, com isso, acaba atrapalhando todo o desenvolvimento da planta, não somente dos frutos, mas pode até chegar a matar a planta.
Tá certo. O Idilene pode continuar, Adilson.
E aí ele pode estar vendo essa questão. Se a planta está com o solo coberto, quais são os períodos que ele está irrigando essa planta, né? E para eliminar essa fumagina, ele pode usar óleo mineral, né, e detergente. Aí ele vai estar utilizando produto natural para estar combatendo essa fumagina, mas automaticamente, né, ou paralelamente, ele vai ter que estar tendo um cuidado de observar que levou essa planta a estar com essa fumagina.
Está respondido então aí para o Zacarias. E Dilene também mandou uma mensagem aqui, ela mandou pelo WhatsApp, vamos ouvir.
Anne, boa tarde aos seus convidados. Anne, eu gostaria de saber, eu vi uma reportagem de que se eu pegar um maracujá e colocar ele junto com um cacho de banana verde e colocar esse maracujá, só uma unidade de maracujá, junto com o cacho de banana, colocar no saco e eu fechar durante uns 2 dias, essas bananas irão amadurecer. Isso é verdade, Anne? Eles falaram que o maracujá, ele libera um gás, com isso a banana, ela com 2 dias, ela amadurece. E é mais saudável fazer esse processo do que usar o carbureto, né? Que o pessoal, tem pessoas que usam o carbureto para agilizar o amadurecimento das frutas. Por favor, pergunta ao seu convidado, Anne, se isso procede.
Pode deixar comigo, dona Edilene, muito obrigada, viu, por ter mandado esse áudio aqui pra gente. Adilson, você pode responder a Edilene?
Isso, dona Edilene, é bem isso mesmo, né? Quanto mais a gente evitar esses agrotóxicos, que a gente costuma dizer que é veneno, né? Melhor. Então, a gente tem colocado a importância das frutas, né? De estar utilizando essas frutas da época, né? Mas também é importante a gente lembrar de utilizar frutas de sistemas orgânicos, né, ou sistemas agroflorestais que não utilizam esse tipo de insumo, né? Isso que a senhora traz realmente funciona, né? O maracujá maduro, ele vai liberar o hormônio do amadurecimento, vai fazer com que essa banana ela venha também amadurecer no período como você colocou.
Aí coloca num saco mesmo, é isso, Adilson?
Isso. Coloca no saco, você vai, ele vai abafar essa para que esse hormônio fique mais próximo possível e ele não vá embora, né?
Entendi.
Mas só o fato dela colocar dentro do saco já vai ajudar no processo de amadurecimento.
Ó, Adilson, isso pode ser feito com outras frutas também, que estão demorando a amadurecer?
Pode ser feito com outras frutas também, pode sim.
Maracujá é poderoso mesmo, viu? Arrasou. Obrigada, então, dona Edilene, por esse exemplo. Essa eu não conhecia, não. Maria Auxiliadora, da UR7 na Várzea, está com a gente aqui ao telefone. Dona Maria, boa tarde, seja bem-vinda.
Boa tarde, Ana, e você é 1000%, viu?
Ô, dona Maria, obrigada, viu?
Olha,
será que
eu vou falar com essa moça. Olha, eu tenho um neto de 4 anos, se deixar não, quando eu vejo já tem deixado. Ele come uma palma de banana e maçã. Tem algum problema? Ele tá valendo mesmo na banana e na maçã.
Tá certo. Deixa eu passar então
para
a Gleice.
Muito obrigada. Um beijo para todos aí. Eu tô na escuta.
Tá certo, dona Maria. Muito obrigada também pela sua pergunta. Dona Maria falou isso. Lembrei da minha filha pequena, Gleice, de 1 ano. Alice, que come se deixar, minha filha. As uvas todinha que tiver em casa, ela come. Não deixa para ninguém. Adora. Mas vamos aí com a pergunta da dona Maria Auxiliadora. Muita banana, muita maçã. Faz mal?
Que orgulho dessa criançada que está gostando aí de consumir frutas, né? São opções interessantes para lanche, mas, dona Maria, é fundamental tentar também fazer o controle da quantidade, não porque são alimentos prejudiciais, mas que pode desencadear, por exemplo, um quadro de constipação intestinal devido ao excesso das fibras presentes na banana. E se também essa maçã for consumida sem a casca, algumas crianças não aceitam a maçã com casca, e na retirada dessa casca, nós perdemos fibras que ajudam no bom funcionamento do intestino. Então, o ideal seria fazer uma oferta um pouco menor dessas frutas e nos demais horários variar com as outras opções que já trouxemos aqui no programa de hoje.
Tá certo, então, tá respondido aí para a dona Maria Auxiliadora. Então, dona Maria, a gente tem que pedir para eles comerem outras frutas também. Já tá bom de banana, de uva, de maçã, né? Vamos trocar aqui um pouquinho para eles poderem até variar o paladar, né, Gleice? Não ficar só querendo aquela fruta exatamente, né? É bom que prove de tudo, né?
Sem dúvida. Na infância é a fase onde a criança terá suas primeiras percepções em relação às escolhas alimentares. Porque até boa parte do início da sua vida, ela teve um contato mínimo ou com fórmulas infantis ou com leite materno. Então, sem dúvida, quanto mais variarmos esses alimentos nessa fase, maior será, né, a capacidade da criança de discernir o que ele gosta realmente no seu prato. E se a mãezinha tem dificuldade em realizar a variedade desses alimentos, insista, tá? Tem crianças que precisam até mesmo provar de 8 a 10 vezes o mesmo alimento até apresentar essa percepção do paladar. Claro que esse estímulo tem que ser de uma forma empática, positiva, acolhedora, deixando a criança ali perceber a textura, o cheiro, a cor desse alimento, porque senão essa insistência na oferta do alimento pode acabar gerando uma restrição alimentar no futuro. Então essa fase é tão linda, né, da prova dos alimentos, quanto mais variarmos essas opções, melhor para a saúde das nossas crianças.
Fernando da Iputinga está com a gente ao telefone. Fernando, boa tarde, seja bem-vindo.
Boa tarde. Veja bem, eu estou fazendo uma dieta intermitente, como a refeição das 6 da manhã, e de meio dia. À noite eu não como nada. Aí quando dá 8 horas da noite, eu como 2 laranjas, corto em 4 pedaços, chupo a laranja, engulo o bagaço. E somente. E vou dormir só amanhã que eu vou comer. Eu estou fazendo mal para a minha saúde. Eu sou diabético.
Então deixa eu perguntar aqui para a Gleice. Gleice?
No caso do número de refeições, seria interessante observar se é possível realizar pelo menos mais uma, tá? Existem algumas situações de saúde onde fracionar as refeições acaba trazendo um pouco mais de segurança, como em casos de gastrite, como em caso de diabetes, para aquele indivíduo que deseja perder peso. Falando especificamente do diabetes, por que seria fundamental fazer mais de 2 refeições ao dia? Para permitir um controle da glicemia, que justamente é o açúcar presente no sangue. Em relação ao consumo da laranja no lanche e também ingeri-la com bagaço, está excelente. Quando estamos tratando da saúde do paciente diabético, é muito importante termos a presença de fibras, tanto solúveis quanto insolúveis. São essas fibras que vão ajudar a diminuir o colesterol no sangue e também regular a glicose. Então, é um mito acreditar que o paciente diabético não possa consumir laranja, tangerina, mexerica. Pelo contrário, quanto mais frutas com casca forem ingeridas durante o dia a dia dessa pessoa, melhor os benefícios para o controle da glicose.
Respondido, então, a consultório do Rádio Livre hoje, falando sobre as frutas da nossa estação, do verão, que é importante a gente consumir frutas da estação, né, gente? São mais baratas, elas estão mais vistosas também, e por isso nós estamos conversando e tirando dúvidas com eles, o técnico agrícola e gestor ambiental Adilson José Barbosa e também com a nutricionista Gleice Araújo. A gente vai agora ouvir a mensagem do seu José de Petrolina.
Eu sou aqui de Petrolina e hoje nós estamos, eu estou vendo o debate aí com relação às frutas e tal. E aqui em Petrolina, assim, bom, eu acho que de uma forma geral os caras estão usando muitos produtos para forçar a maturação das frutas, né? Por exemplo, banana. Estou colocando muito etrel para favorecer o amadurecimento da banana. E isso é muito prejudicial para a saúde. Então, assim, muitas pessoas estão forçando a maturação das frutas, justamente colocando etrel e colocando outras coisas que não devem, tá entendendo? Nas frutas. E aí a gente hoje não encontra mais frutas boas, justamente por conta, né, talvez da ignorância de algumas pessoas que não sabem a função desse etrel. Tá bom? Obrigado, Rádio Jornal. Obrigado.
Obrigada também, seu José. Adilson, você pode explicar para a gente o que é esse etrel, qual a função dele, se faz mal realmente?
Adilson? Esse produto que o colega falou, né, de Petrolina, é exatamente um produto de amadurecimento, né, que ajuda a amadurecer o produto no tempo rápido, né? Ou seja, são sistemas de produção que não respeitam o tempo, né? Então, sistemas convencionais. Então, com isso, ele acaba trazendo um grande risco para a saúde das pessoas, né? E geralmente são sistemas que não têm cuidado muito do meio ambiente, né? Então acaba que você, ao consumir um produto, uma fruta, achando que está se beneficiando das qualidades que ele deveria ter, realmente ele não tem. Ele vai ter produto químico, agrotóxico, que vai estar te contaminando e vai estar te levando a ter uma série de problemas de saúde. Então, por isso que a gente do CERTA, a gente do Tulaz, Mercado Orgânico, tem lutado, né, e levado a mensagem de que a agricultura orgânica, a agricultura agroecológica, é a melhor agricultura que garante um alimento de qualidade.
O Adilson, é difícil para a gente saber, né, se aquele produto tem ou não tanto agrotóxico assim, se vai fazer mal ou não para a saúde. E isso acontece mais, por exemplo, quando a fruta não está na estação, para que tenha essa fruta em outras estações, ou você também percebe que isso acontece até mesmo quando aquela é a fruta da estação?
Sim, geralmente o sistema de produção, ele quer garantir que essa fruta esteja no mercado, né, durante todo o ano, ele tem todo um pacote tecnológico para poder garantir isso, que é o que acontece, por exemplo, tem com Petrolina, né? Então, a gente tem tudo isso, produção de diversos tipos de frutas durante todo o ano. Alguns são mais agressivos, né, ao meio ambiente, e isso existe no rótulo dele, né? Mas, para a gente que trabalha com agroecologia, a gente não acredita que exista uma forma de você estar se protegendo, o agricultor, né, a família do agricultor, estar se protegendo de algo com EPIs, se, na verdade, a gente está lidando com produtos que foram utilizados na guerra, né? Então, a gente não prega esse tipo de agricultura. A gente prega uma agricultura que mate menos, né? Que mate, claro, menos e que cuide mais do meio ambiente.
Então, gente, consumir também frutas da estação vai ter um risco menor de ter tantos produtos químicos assim que possam fazer mal à nossa saúde, já que como a estação, né, ela é aquele tempo melhor para aquele tipo de fruta, então a gente tem uma probabilidade de consumir frutas melhores cultivadas, vamos dizer assim. Agora a gente vai conversar agora com Gleice. Chegaram mais perguntas aqui, Gleice. Mas antes de passar para essas perguntas, eu queria que você falasse o seguinte. Com relação ainda a agrotóxicos, quando a gente tem essas frutas em casa e a gente consegue higienizar essas frutas, né? Não é só lavar, né? Você diz sempre que é preciso higienizar. A gente está diminuindo também o risco desse consumo de agrotóxico?
Anne, de maneira geral, a remoção dos agrotóxicos na casca serão um pouco efetivas, mas infelizmente eles têm um poder também de impregnação na polpa, em outras partes desse fruto. Então estamos em um ciclo onde, para ter uma grande produção agrícola, é necessário um contingente também desses produtos, então infelizmente estamos expostos a todo momento. Algumas pesquisas, né, tiveram uma certa ascensão no passado e uma das que trouxe mais repercussão foi a do IDEC, do Instituto de Defesa do Consumidor, que mostrou inclusive resíduos de agrotóxicos nos alimentos ultraprocessados. Então, haviam resíduos em torno de 8, né, 9 itens nas bolachas água e sal, nos biscoitos industrializados. Então, toda a mecanização desse produto para transformá-lo em um item, né, ultraprocessado, também não permite em 100% a retirada desses componentes. Então, realmente estamos vivendo uma fase muito difícil, né, onde esses itens estão em uma quantidade muito grande aí na maioria dos alimentos.
No caso das frutas, como é que a gente deve higienizá-las para reduzir esses agrotóxicos das cascas? Por exemplo, está falando de uma maçã, você come com casca. Então, como é que a gente deve higienizar? É com água sanitária?
Seria com a solução de hipoclorito de sódio. Comumente nos supermercados, você pode também achar que água sanitária, né, pode ser consumida, consumida não, perdão, utilizada, porém nem sempre, porque algumas têm função branqueadora e também com perfume. Então seria interessante realmente você comprar uma água sanitária classificada em uma concentração segura de hipoclorito de sódio, justamente para evitar, né, que esses acréscimos aí de características do produto acabem indo ao alimento. Então, o ideal primeiro seria uma lavagem um pouco mais geral, que inclui uma água corrente apenas para tirar as sujidades mais extensas, até mesmo a presença, né, de areia e de alguns itens que possam ficar ao alimento. E em seguida, fazer uso de uma solução de hipoclorito de sódio. É interessante observar a concentração, mas a rotulagem traz isso para o consumidor, tá? Você pode utilizar de uma a duas colheres de sopa desse componente e deixar o alimento imerso em água em cerca de 15 minutos. Depois disso, realizar uma nova lavagem em água corrente para se retirar esse excesso e aí o produto está pronto para consumo. Mais uma sugestão que eu também deixo para os ouvintes e que o Adilson também já reforçou aqui é procurar, né, sempre que possível, um polo de agroecologia e de produtores que façam, né, feirinhas orgânicas e tragam para a gente a possibilidade desse item sem veneno. Recife vem crescendo cada vez mais com a possibilidade desses polos. E rapidamente, uma pesquisa da internet, o consumidor consegue encontrar, né, próximo da sua casa, os locais onde pode adquirir esses alimentos.
Tá certo, gente. O tempo do nosso consultório, infelizmente, acabou. Para quem escutou a Gleice agora e viu ela falando sobre água sanitária, vocês também podem olhar, né, no rótulo da água sanitária que tem dizendo se pode ser utilizado ou não para fazer essa higienização de frutas. Então, normalmente tem lá no rótulo. Chegaram algumas outras perguntas que não vão poder ser respondidas aqui, inclusive, Gleice, falando sobre alimentação e diabetes. Então, a gente vai guardar aqui essas perguntas. Vamos marcar um outro consultório com Gleice e aí a gente coloca aqui esses áudios para que ela possa responder. Combinado, gente? Muito obrigada pela participação de todo mundo. Gleice, muito obrigada também por mais esse consultório e por todas as orientações.
Muito obrigada, Anne. Obrigada também aos ouvintes que sempre deixam o nosso consultório tão dinâmico. Agradeço também ao Adilson, né, que trouxe orientações tão valiosas para a gente. E nos vemos em breve.
Combinadíssimo. Adilson, muito obrigada também por esse consultório. Parabéns pelo trabalho. Obrigada por todas as orientações e até o próximo, tá bom?
Obrigado, Gabriela. Obrigado, Grace, também. Obrigado aos ouvintes, né? Muito feliz de ter participado, de ter contribuído de alguma forma. E a gente está aqui na luta, no campo, né, tentando garantir uma alimentação de qualidade, que possa chegar em vocês um alimento com todas as qualidades nutricionais que realmente uma fruta tem ou uma hortaliça, tá? Um abraço para todos. Até a próxima.
A gente também agradece muito o esforço de todos os agricultores que respeitam essas propriedades dos nossos alimentos, que não ficam, então, aí muito preocupados em colocar produtos químicos que possam fazer mal à nossa saúde só para lucrar mais. Então, muito obrigada a todos vocês. Gente, com a história do Rádio Livre está encerrando agora, o Rádio Livre também. A produção é de Gabriela Bento, trabalhos técnicos de Edilson Lima, Sandro Garrido e Henrique Dias, no apoio Valmelo, no site da Rádio Jornal Isis Lima e a direção de jornalismo é de Mônica Carvalho.
Sugestão ou comentário sobre o programa que você acaba de ouvir, envie para o nosso WhatsApp 99147 8520.